Você que é nutricionista, vamos supor, se eu comer um pedaço de pão e vomitar o pão e comer o vômito, eu vou comer dois pães? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio de Zardocast, o seu podcast favorito. Hoje eu estou na presença de dois convidados brilhantes, que é o Victor, o nutricionista, e Guilherme.
Estudante de nutrição.
Nutricionista. Entra no personagem. E
Beleza.
o Guilherme França, youtuber e dono da banda Madame Caos.
Olá, tudo bem?
É Caos ou Chaos?
Cara, em inglês é chaos, em brasileiro é caos. Foda-se.
Em brasileiro, é a nova
É, em
língua.
português.
É, porque é português do Brasil, né? Português,
É.
português, raiz é de Portugal, né, animal?
Tem razão. O pessoal já me conhece, eu já apareci no podcast anterior. Eu fui convidado novamente, porque o último podcast deu muito certo, porque ele gosta muito de mim, né, Felipe?
Mas ainda não vai dar dicas de nutrição, tá? Não se
É,
acostuma, não,
vai demorar um
que
pouquinho ainda.
vai demorar um pouquinho. Ele não quer dar, porque ele não quer que cassem a licença dele antes dele formar ainda. Então, e o Guilherme?
Ah, eu não fui convidado para o último, né? Tive que me obrigar, me ajoelhar, pedir por favor, Deus, me dê essa chance. E aqui eu tô. Não, eu fui sacaneado. Eu quero deixar bem claro aqui. Não, mentira, não fui
O
sacaneado,
cara
não. Eu não
foi
fui de
dormir,
participação.
mano. O
O
cara
cara
foi
foi
dormir.
dormir, velho.
Não, eu não fui
Foi dormir.
dormir. Eu estava em reunião, tá? De assuntos importantes.
Bom, bora começar o assunto desse podcast.
O episódio de hoje nós vamos tratar de trampo na internet. O sonho de muitas pessoas hoje é conseguir tirar o seu sustentinho criando o seu conteúdo para várias outras pessoas consumirem na internet. E nós temos aqui um trio de pessoas que são, pode-se dizer que até experientes no assunto. O Victor, como estudante de nutrição, está começando agora a criar os seus conteúdos na rede social dele e ele manja muito de dieta, treino, como crescer para ficar bombado ou como emagrecer. E sumir, esse tipo de coisa. As coisas, né, de.
Minha especialidade é como ficar igual o The Rock, né? Eu tô ajudando o Felipe a seguir esse caminho.
E tá faltando bem pouquinho, como vocês podem perceber nas minhas fotografias, né? Tem centímetro de braço ali de diferença pra mim pro The Rock, sabe?
Ele não tem cabelo, né? Acho que é uma das principais diferenças, assim, que baixa.
Acho que você olha
Vamos lá.
assim pro The Rock, olha pra mim, você vê a primeira
Só
coisa.
diferencia por
A
causa do cabelo,
diferença é o
justo.
cabelo.
É.
E o Guilherme, ele trabalhava no YouTube, né, Guilherme? Tinha um baita do público, vídeos que batiam milhões de visualizações. Como é que foi essa experiência, Guilherme?
Cara, na verdade, assim, eu comecei a criar conteúdo, velho, foi pelos meados de 2010, 2011, assim. Então, naquela época o YouTube ainda era na parte do lado da galera do Felipe Neto, né?
PC Siqueira.
Dessa galera aí, da Kéfera e tal. E aí, o que bombava mais eram as páginas do Facebook, né? Que era daqueles memes antigão lá. E naquele meio tempo, a gente, The Walking Dead não tinha sido lançado e tava fazendo sucesso e coisa e tal, e papapá. E tinha a página, da página eu fui fazendo os vídeos pra página, a galera foi pedindo mais. Aí eu fui pro YouTube e assim, fui batendo, mas eu fui estourar mesmo em 2016, velho. Eu mantive até um certo tempo até, né?
O YouTube começou a.
É, foi uma mistura de coisas daí, né? O YouTube começou com uma palhaçada dos algoritmos, e aí no meio tempo eu servi o exército também, e aí, tipo, parei um bom tempo de postar vídeo, o algoritmo me matou, tentei voltar, e aí meio que desanimei e. Bom, vou fazer por trás, então vou começar. Opa, opa.
Opa.
Fazer a parte de trás da galera, que a galera curte. Começar, eu fiquei só editando, mano. Fiquei parti pro lado da edição, estudei cada vez mais, me aprofundei e hoje eu trabalho com isso.
Mas você acha que era um mercado assim que se você tivesse continuado direto, você tava numa boa hoje? Ou você acha que do jeito que tava antes, tava tão desanimador que você achou que não valia a pena?
Não, cara, vale a pena, vale até hoje, né? É que o que acontece foi que, tipo, começou a abrir cada vez mais a possibilidade para todos os tipos de conteúdo e a galera começou a brigar por visualizações. E aí já tava partindo um pouco do que eu planejava, né? Eu sempre gostava da interação que eu tinha. Eu realmente, tipo, respondia literalmente toda a mensagem que vinha, então eu não deixava acumular. Então era um diferencial que fazia com que a galera engajasse mais, né? Então, tipo, meu canal tinha na época 100 mil inscritos e batia 60, 70 mil visualizações por vídeo tranquilo, assim. E aí nesse meio tempo também, meu canal cresceu sem aquela parte do sininho ser obrigatório para a pessoa receber a notificação, né?
Que não funciona.
Naquela época era um pouquinho mais assim, tipo, ah, o pessoal ainda não ativou, mas vou mandar para que daqui a pouco o cara no vídeo falou ali e tal. Mas aí depois eu mandava só para quem realmente ativava o sininho e aí eu já perdi o tempo de postagem. E aí começou aquele negócio, mas fugiu um pouco pelo fato de que eu não tava afim de brigar por visualizações. Começou a pegar aquela época das pegadinhas, daí eu, não é isso aí que eu quero, não. E aí as visualizações diminuíram, foi uma mistura de coisa.
Então você começou mais ou menos na mesma época que eu comecei lá em 2011 pra 2012 também.
É, não, tipo... basicamente, eu começava criando meme pra página.
É, e tamo aí 10 anos já fazendo tudo.
É.
Eu tinha os Ardolog lá, vocês conhecem bem, e me abriu um monte de portas, né? Janelas, porteira, e eu tô fazendo um monte de coisa hoje em dia. Então, sim, trampar na net é um negócio que requer muito tempo e,
caramba,
e determinação. E o Vitor tá começando agora a fazer o conteúdo dele, e a gente vê que é um mercado que ele é sempre favorável. Se o cara consegue viver de conteúdo na internet, eu acho que é o maior sonho de qualquer um. Você se tornar um influencer, você conseguir ganhar grana.
É, por exemplo, eu comecei a gravar vídeo pro TikTok há um tempo atrás. Eu gravava muito vídeo, na verdade, meio descontraído, nada a ver com nutrição, né? Que é o que eu tô mais focado agora. E isso daí fez eu me perder um pouco, na verdade. Apesar de boa parte dos vídeos que eu fiz bem descontraído, eles terem bombado bastante. Eu não queria seguir esse tipo de vídeo. Então, assim, os vídeos focados em nutrição, eles não batem tantas visualizações como, por exemplo, cara, tem um vídeo do meu cachorro. Cara, é o vídeo mais visto do meu perfil. O vídeo tem mais de 2, quase 3 milhões, quer dizer, de visualização. E, tipo, é só meu cachorro imitando o Scooby-Doo, tá ligado? Com o áudio do Scooby-Doo no fundo.
Sinto o cheiro de xoxota.
E, tipo, e, cara, o vídeo bombou, assim, estratosfericamente, sabe? Um monte de página do Instagram repostou. Sem dar créditos, inclusive. Normal, né? Já, nem... Vixe, filho, nem esquentei a cabeça.
O maior vídeo do meu canal é do meu cachorro, porra.
Exatamente.
4,6 milhões é o Toby.
Peraí. Como assim? O de vocês é cachorro?
Sim.
O maior vídeo do meu perfil é do meu cachorro. E o do Guilherme também.
Do canal do YouTube, o que tem mais visualização é do Toby. 4,7 milhões, eu acho. E no Facebook também, velho. No Facebook deu 9 milhões.
Mano, eu vou adotar um cachorro.
Mano, não tem erro. A galera gosta de cachorro.
Cachorro falando que sentiu de xoxota, essa é a chave.
Parabéns, Zé!
Mas eu vou te falar, a internet, pra você conseguir chegar num ponto de você estourar assim, você tem que fazer besteira, mano. Você não pode fazer conteúdo muito básico,
é que mudou,
sabe?
Mudou muito durante os anos, né, mano? O que viralizava.
Foi mudando as modas, assim, tipo, as tendências de criação de conteúdo. Hoje, no Instagram, você tem que fazer Reels. Se você não fizer Reels, sim, você tá com o cu na mão, sabe?
Não, isso não tem Instagram. Né?
Criação de conteúdo pra feed, se for estático, imagem, você tá arroiado.
Até o próprio Instagram já lançou... como é que fala? Lançaram uma atualização falando, tipo, ó, os algoritmos do feed, vocês esquecem que a gente quer divulgar o Instagram.
Quer competir com o YouTube, TikTok...
Lógico.
Os criadores de conteúdo que não têm afinidade com câmera, essas coisas, não tem essa versatilidade, não tem essa espontaneidade, que nem eu tenho esse problema de não ter espontaneidade com câmera, tanto que eu tenho um podcast e não um canal. E essa galera tá reclamando porque tá sendo prejudicada, porque cria um conteúdo legal pro feed, texto, imagens, infográficos, esse tipo de coisa.
Gasta muito mais tempo. Né?
Gasta muito mais tempo, dá muito trabalho e tá sendo prejudicado, sabotado pela própria plataforma.
Isso é uma das coisas que me enojou muito, por exemplo. As redes sociais, elas começaram a ver que, tá viralizando. Beleza, vamos fazer com que a galera comece a competir por visualização. Isso dá muito mais gente assistindo, a gente ganha muito mais dinheiro. Então, tipo, eles não, realmente não estão nem aí hoje. Hoje, principalmente, o cara fez um bagulho que, meu Deus, ajudou um cara a ganhar o prêmio Nobel. Azar, essa mulher tá fazendo... Vai se tratar, garota. Tá dando mil vezes mais dinheiro pra gente. Essa garota que a gente quer.
É, pra mim, cara, chega a ser um pouquinho mais fácil eu investir no Reels, por exemplo, porque, né, é a mesma coisa que o TikTok. Eu só pego o vídeo que tá lá no TikTok e posto no Reels.
Sim.
Eu não vejo tanta dificuldade. Eu ainda não estourei no Reels, né, lógico. Mas, pra mim, isso daí não chega a ser um desafio. Desafio, tá ligado? Quanto é pra vocês, por exemplo.
Você tem mais envoltura pra câmera.
Sim, já, tipo... eu sempre gostei muito de conversar. Quando eu era criança, né, quando eu era mais novo, lá pra 2010, vocês falaram que vocês começaram, eu também, lógico que não dava visualização, porque eu era uma criança, não sabia o que estava fazendo, mas eu investi muito, por muito tempo em canal do YouTube, cara, acho que até em 2015, 2016, assim, eu investi bastante. E assim, gameplay, tá ligado? Essas coisas, assim. Eu era muito novo, né? Mas eu sempre tive muita facilidade em falar com quem tá assistindo, com quem tá me vendo, tá ligado? Não só isso, assim, tipo, eu tenho uma facilidade de socialização muito fácil. Acho que isso, pra mim, é um negócio que me ajuda muito, sabe? Eu tenho muita facilidade em olhar pra câmera e saber que eu estou falando com outra pessoa.
É, vai de pessoa pra pessoa, né? Porque assim, eu falo pra vocês, eu sempre tive um sonho de ter canal de YouTube também, criar conteúdo em vídeo e tudo mais. Mas eu não tenho desenvoltura pra ligar uma câmera, colocar na minha frente e ficar fazendo gracinha, falando besteira, não sei o quê. Tanto que eu já fui encorajado por amigos várias vezes. Não, mano, você tem que criar um canal.
Você tem... Não, você tinha muito, cara, que criar um canal. Tem toda a pinta de jornalista, velho.
Sim, porra.
Não, mano, a hora que a câmera liga, eu viro outra pessoa, cara. Eu sei que tem um negócio me gravando e a hora que eu coloco no PC pra poder editar e eu vejo a minha cara ali, eu falo, não, mano, deixa quieto, esse negócio vai dar
errado. Mas, cara, até de repente isso é uma das maiores diferenças de quando a gente é mais jovem pra quando a gente começa a crescer parte da adolescência pra frente, né? Todo mundo começa com uma dificuldade de falar. Eu lembro muito das primeiras vezes que eu tentava fazer, eu fazia por frase. Eu escrevia e fazia por frase e depois editava. Porque eu não conseguia desenvolver aquela fala, aquela conversa e tal. Só que, quando a gente é mais jovem, a gente não bloqueia tanto a cabeça quanto a gente fica mais velho. Quando a gente fica mais velho, a gente tentou o bagulho umas 3-4 vezes. Putz, eu não tenho isso aqui, não tenho saco, não tenho essa manha. Aí quando você é mais novo, você nem pensa que não tem. Você vai tentando. Ah, ficou ruim? Azar. Vou de novo. E assim vai, porque não é nenhum dom nada, velho. É prático, mano.
Você que manja mais de YouTube, assim, você acha que um cara começar um canal hoje em dia vale a pena? Estourar que nem antigamente o pessoal estourava no YouTube?
Hoje é muito mais difícil do que antigamente, né? Isso não por causa do YouTube, por causa do público.
Assim.
Eu acredito que hoje o pessoal exige um nível de qualidade de vídeo no YouTube muito grande. Naquela época não tinha isso. Naquela época você gravava com o celular, se o conteúdo fosse bom, a galera te acompanhava, sabe? Depois, com o próprio dinheiro do canal, eu conseguia adquirir a câmera, aí tripé, iluminação, aquela coisa.
Mas você chegou a ganhar uma grana boa com o canal, assim, falar assim, pô, eu tenho uma grana legal que entra todo mês aqui?
Não, bastante. Na época o dólar tava a R$4, R$5 e a gente recebe em dólar, né? Então eu comprei a câmera com o dinheiro do canal.
Mesmo que eu tivesse recebido muito, tá ligado? Também recebendo pouco pro canal, porra, recebi dinheiro da internet fazendo vídeo. Tá
sim, naquela época, tipo, eu ainda fazia Menor Aprendiz, né? Então eu ainda tinha alguma coisinha por fora ali. E, mano, o que um canal no YouTube te proporciona e... É absurdo porque, por exemplo, hoje, o cara que se matou há 30 anos para se tornar um empresário gigantesco, ele paga uma menina de 16 anos para fazer 30 segundos de publicidade de 5 mil para cima brincando. E quanta gente tem que se matar para conseguir 5 mil reais, velho? É louco você parar para analisar as coisas.
Tirar grana da internet também é um absurdo. Você senta lá, faz uns vídeos nada a ver, de repente tá entrando grana na sua conta. Acho que é o sonho de todo mundo, né, meu?
Não,
tipo,
mano, não,
eu trampo com a internet. Eu não tenho um chefe, alguém pra quem responder.
Assim, o que eu vi que diferencia muito quem realmente tá crescendo no Instagram, pra quem consegue um público porque é bonita ou porque viralizou porque é engraçadinho e a galera tem esse síndrome de idolatria com uma galera que não oferece nada, é que tem a galera que se destaca porque leva a sério. Quem realmente leva a sério, tipo assim, não, ó, de manhã eu tenho isso, eu vou gravar essa publicidade tal hora, vou gravar isso tal hora. Aquela galera vai continuar crescendo pra sempre, porque ela cria um modo profissional e se adaptando.
Não pode se prender uma rede só, né?
Se prender uma rede só é o maior suicídio que você vai fazer. Um professor que eu tive no curso lá no Google Ads, ele pegou e falou que você focar em uma rede social só é construir uma casa em terreno alugado. A hora que o cara decidir que você não tem mais ter aquela casa ali, velho, o que você vai fazer?
Top 10 analogias. Mano, é real pra caralho.
Porque...
Eu acho que é impossível crescer só no Instagram. Talvez hoje seja mais fácil por conta do Reels, mas antigamente eu acho que o Instagram era mais difícil, assim, de crescer.
Não, é impossível. Ser só no Instagram é impossível.
Lógico, mano. Porque, assim, eu vejo o Instagram muito como um braço das redes sociais. Ah, tem um canal no YouTube? Me segue lá no Instagram, que eu posto stories, eu respondo o pessoal, não sei o quê. TikTok, me segue no Instagram, eu faço caixinha de pergunta. Um bagulho assim.
É disso que se forma o criador hoje. Por exemplo, você tem várias redes, só que você precisa prender as pessoas em todas as suas redes. Quem você atrai do TikTok, você precisa jogar no Instagram. Porque se um dia o TikTok sai do ar, você trouxe aquelas pessoas no Instagram, você vai criar
isso
no Instagram.
É, justamente.
Tem gente que faz ali o Linktree no perfil, na bio do perfil, coloca ali todas as redes sociais dela, Twitter, ArtStation, OnlyFans mesmo, o pessoal já coloca ali mesmo, o Patreon, coloca várias redes sociais, porque se uma for morrendo, vai jogando, vai pulando de galho em galho. Porque se você se prender uma só, você tá, ó, ferrado.
É o que a galera mais faz, né? Tipo, você investir também em alguma coisa. Por exemplo, você tem isso, seu público, velho, sei lá, você conseguiu, porque hoje é muito fácil, tipo, você dormir com 3 mil seguidores, digamos ali, e acordar com 120, 150, por causa de um rio, sabe?
Sim,
coisa mais normal do mundo.
Eu demorei pra entender, falei, caralho, do nada, mas não, realmente.
Não, exato, por conta na verdade, nunca é do nada, né, que você acertou o bagulho ali e tal, e
Inclusive, foi um negócio que aconteceu comigo, né, quando eu comecei a postar uns vídeos meio descontraídos e o pessoal começou a me seguir no TikTok, quando eu comecei a postar de nutrição, o pessoal ficou, tá, mas e aí, tá ligado?
Isso é foda, eu também senti muito isso na época, porque eu fazia os vídeos, por exemplo, lá dos 5 atitudes e coisa arada lá, que era mais na minha época adolescente, eu vi que tava dando certo, pá, vou continuar fazendo isso aqui porque a galera tá gostando, realmente tá dando engajamento, só que chegou uma época que eu tava saturado, velho, comecei a não falar disso, eu comecei a perder visualização, porque a galera que se inscreveu era pra ver aquilo.
É que aí você amarra um tipo de público que só quer uma coisa. É benéfico porque você tá seguindo uma tendência. Ah, hoje no Reels lá do Instagram, o que você tem que fazer? Você tem que dançar ou aparecer na frente da câmera e colocar umas frases sem sentido, ficar dançando com uma música de fundo completamente aleatória que não tem nada a ver com o que você tá falando. E é isso aí que gera, porque o povo joga no stories, compartilha, o algoritmo ele dá preferência pra isso. Se o seu conteúdo não faz sentido nenhum, você tem qualidade, o cara não quer nem saber. Faz o que o pessoal gosta, que é bem bobo, mas funciona. Tanto que o pessoal do YouTube, às vezes eles abominam o fato de ter vídeos com listas. Ai, nossa, gente, eu tô fazendo um vídeo com lista, que ó, fim de mundo. Mas funciona. 10 coisas que não sei o quê. Eu vejo muito vídeo no YouTube, tipo, 10 jogos que você precisa vencer o protagonista do jogo anterior. 20 jogos mais difíceis que não sei o quê. São coisas que interessam. Mas se você começa com um tipo de conteúdo e começa a mudar, porque a sua cabeça pensa, eu não quero ficar me prendendo, me limitando a um conteúdo simples desse. Eu preciso colocar o que eu realmente quero pra fazer em prática.
Se eu quisesse crescer de verdade, assim, quer dizer, eu quero, tá ligado? Mas eu quero crescer fazendo o que eu quero fazer, não o que os outros querem ver necessariamente. Se eu quisesse isso, eu gravava mais uns 2-4 vídeos do Scooby ali fora, tá ligado? Fazendo qualquer coisa e já era. Agora, não, eu vou me formar em nutrição e eu acho que, além de crescer nas redes sociais por conta disso, porra, eu vou ser um nutricionista conhecido, tá ligado? Nem que seja um pouco. O pessoal vai olhar e falar, pô, o Victor aí é daqui da minha cidade, caralho, vou lá com ele, entendeu? Eu penso muito nisso também. Isso daí é uma perspectiva muito diferente da de vocês, né, nesse caso, porque é outra vida profissional que tem ligação com a vida na internet.
Hoje em dia, todo profissional tem que estar na internet.
Cara, eu posso listar uma porrada de profissional que tem uma vida na internet e só se deu bem por conta da vida na internet.
Exato, então.
Da minha área, assim, se você for... Eu não tô desmerecendo o trabalho dos caras. Os caras são fantásticos.
Desmereceu o trabalho dos caras ao vivo no podcast.
Eu não sei se vocês conhecem, mas tipo, tem o Renato Cariani. Ele tomou uma proporção muito grande nessa área de nutrição, de musculação. Ele é um profissional muito bom, sabe? Mas ele ter crescido nas redes sociais foi o que fez ele ser o Renato Cariani. E é um dos caras que, assim, eu sigo desde que eu comecei a me interessar pelo bagulho e graças a ele eu tô aqui.
Mas eu acho que as redes sociais hoje em dia, por exemplo, vocês falam, pro cara ser reconhecido ele tem que estar na internet. Sim, eu acho que sim, eu acho que é importante estar presente na internet, mas a internet hoje é o que era o rádio, o jornal e a TV antigamente. Você vê na televisão aí cabeleireiro famoso, cabeleireira famosa, esteticista famoso, eles conseguem se divulgar porque aparece na TV. Então, frequentava a High Society ali, esses programas de fofoca na televisão. Ah, tal, a médica tal, médico tal, não sei o quê. Eles são famosos e conseguiram clientes por isso. Gente que mexe com cirurgia plástica, dentista mesmo, personal trainer, fica famoso assim. Agora, o veículo é a internet. Tem gente que não gosta aparecer dessa forma e falar, pô, eu me formei e pra eu ter cliente eu tenho que ficar dançando no TikTok?
Sim.
Porque você não vai criar conteúdo e ganhar dinheiro fazendo dança no TikTok.
Não, mas aí eu já acho que é uma interpretação um pouco diferente, né? Porque, tipo assim, óbvio que você tem como crescer na área que você trabalha sem necessariamente investir em coisas que não tem nada a ver com a sua área. Você mencionou a dancinha no TikTok. Porra, pra trabalhar na minha área agora tem que fazer dancinha no TikTok? Eu acho que isso daí é uma má interpretação das pessoas nesse caso. Porque não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Você dançar no TikTok pra gerar engajamento pra sua profissão.
Não, é que o que eu acho que ele quis dizer é que, pelo menos o que eu ia falar, é que hoje a gente tem diversos exemplos, por exemplo, de lojas que não se adaptaram ao fato internet e estão falindo, velho. Vamos pegar um exemplo, não, profissionais, tá? Um exemplo de profissional que não use a internet, tá? Um nutricionista. O cara, ele vai usar a rede social para divulgar o trabalho dele. Divulgar, digamos, fazer o marketing e a publicidade dele. O que vai manter esse cliente com ele lá é o trabalho dele. É o serviço que ele presta, né? A gente, por exemplo, o pessoal que trabalha com tráfego pago ali, que eu tô estudando e eu conheço, eles falam, o meu trabalho é te fazer, é fazer as pessoas te acharem, levar os clientes até a loja. O Google vai levar o cliente até a tua loja. A partir dali, o trabalho é seu. Então, não é necessariamente uma prostituição, mas é uma adaptação ao que é a maneira de se divulgar hoje. Você não vai, criativo.
É, você vai ficar pagando o Google Ads lá pra promover o seu consultório de dentista, vai. Você vai fazer um Reels lá que seja interessante sobre dentista, contando o dedinho com a dancinha, as coisinhas escrevendo na tela e tal. Muita gente, inclusive, sai da profissão pra ganhar dinheiro sendo influencer.
Sim.
Como eu falei agora há pouco, você ter controle total sobre sua criação, sobre seu tempo de trabalho, sobre sua rotina, sobre tudo que engloba a sua produção, seu trabalho, você ser o seu próprio chefe, não é só questão de profissionais. O Vitor, ele puxou ali a ideia do profissional, mas no geral, pessoas que não se formaram em nada, entram na internet porque, vai, às vezes é por lazer, vai... Aí começa a criar conteúdo ali, porque acha que é um bom caminho, ou até hobby, aí estoura e começa a vencer desse jeito. Antigamente a gente crescia de outras formas, tipo, a pessoa é blogueirinho. Antigamente era por blog. Tinha uma página na internet, criava os seus textos, divulgava nas redes sociais antigas, tipo Orkut, no comecinho do Facebook. Aí ganhava um monte de acesso, que nem a Zardolog no começo era um blog de WordPress. Um dia, a Zardolog conseguiu ficar em primeiro lugar como o WordPress mais acessado do Brasil.
Eu lembro.
Ganhei lá o negocinho lá.
2016, né?
2015. É. Aí em 2015. Aí em 2015 que eu criei a página no Facebook pra poder começar a postar meme lá. Aí virou também. Consegui um monte de parceria e tal.
Sim.
Essa época, 2015, 2016, eu tava vivendo um sonho. Eu não tava ganhando grana com internet, mas eu tava, tipo, em ascensão ali, subindo. Tava conhecendo um monte de gente, tava começando a ir evento, sendo chamado pra cabine de imprensa.
Mas, mano, o que eu ia falar, até onde sua vida pode chegar com a vida na internet? Esses dias eu tava com a minha namorada, a gente viu um trailer de um filme assim na Netflix, se não me engano, e uma menina que aparecia, uma das atrizes que fazia uma personagem no filme, a menina era TikToker. Tipo, ela não era atriz. Ela era TikToker, ela ficou famosa, não sei como. E a menina virou atriz, porque, cara, foda-se se era ruim.
Porque ela
menina
é famosa. Exato, tá, gerar engajamento. É isso que eu falo pra vocês, cara. Não existe mais hoje. Esse é até um bagulho que eu ia comentar. Eu achei que você ia falar, mas enfim, a gente acabou entrando no outro assunto. A dificuldade que você tinha pra crescer antes, velho, pra você criar um blog, por exemplo, que nem o Zardo, eu criei o Zardo Log, e chegar em primeiro, velho, você tinha que ser foda, velho.
Tinha que ser foda.
Você não tinha que ser, tipo, ah, hoje deu sorte, bagulho.
Mas sabe como é que eu fiz isso? É que na época, assim, o Facebook, ele tava com alcance bom. Então, o que que eu fiz?
Sim, saudade.
Eles já estavam começando a sabotar o alcance das linhas do tempo das páginas e tudo mais. Eu comecei a entrar em vários grupos e colocar os links do meu blog lá. Aí eu comecei a jogar nos grupos. Aí teve um dia lá que estourou com 1000 likes dentro de um grupo lá, uma porrada de acesso. Tava vendo lá o simultâneo, tava absurdo. Aí chegou a mensagem do WordPress, você figurou no primeiro lugar. Falei, agora? Nossa, mas eu fiquei feliz pra caramba.
É, mano, mas isso até é um ponto importante de dizer, porque, tipo assim, a galera, hoje é muito fácil você viralizar com o Reels, a galera vai vir atrás de ti, tá ligado? As empresas vão vir atrás, você não precisa fazer esforço. Por exemplo, pega o Carb lá, aquele cara lá, só faz o gesto com a mão lá. O cara não fala nada, velho.
Milhões de seguidores em meses,
mano.
O cara perdeu o emprego na pandemia, tá com mais de milhões de seguidores lá ganhando grana, o cara tá rico já.
Sabe? E isso é legal, pô, tá, o bagulho ajuda as pessoas e tudo mais, né? Mas a diferença da criação de conteúdo é muito absurda. E é aquilo que eu falei, velho, tipo, a pessoa que se adaptar, ela vai ter muito a ganhar com isso, e a pessoa que não se adaptar,
No TikTok, mano, é literalmente você arrastar pra cima. Só isso. O seu vídeo, dependendo de quantas curtidas ele tiver, quantas visualizações ele tiver, dependendo das hashtags dele, ele vai aparecer uma hora.
É, então, constância, assim, é o mais importante.
Pro criador de conteúdo que é bom, é tudo orgânico. O cara que é criativo, tem saco pra ficar fazendo corte de clipe com efeito e, sabe, inserir música, texto na hora certa.
Tem tempo, né, mano? Você tem que parar pra fazer isso.
É, não tem como.
Você precisa ter a sua atenção voltada pra aquilo, você precisa vivenciar.
Tem muita gente criando conteúdo pra TikTok e Reels agora. Vamos supor que essa galera que fica só nisso não consegue engajar pra outros lugares. Porque, por exemplo, um monte de gente trabalha, ah, eu tô no TikTok, tô dançando, da musiquinha. Compartilhei nos seus stories, nossa.
Você é nutricionista e TikToker.
Isso aqui isso aqui é muito eu, vou compartilhar os meus stories. O cara não sai dali, as redes sociais de repente acabam.
Quem é você sem o TikTok, Victor Emanuel?
Quem é você, Victor, sem o TikTok?
Ah, cara, eu já não sou uma grande pessoa com o TikTok, né? Sem o TikTok não tem. Porque assim, 30 mil pessoas no TikTok, você fala, pô, é bastante gente, mas 30 mil pessoas no Instagram, parece que tem uma mudança, tá ligado?
Tem,
mais pesado, entende? Porque, mano, no Instagram eu tô com o quê? 1.000 seguidores? Muito pouquinho.
Eu perdi inscritos no YouTube, seguidores no Instagram, Facebook. Eu, assim, foi. Acho que o primeiro youtuber que flopou e teve downgrade, velho. Eu ainda peguei e falei assim, ah, mano, eu não vou gravar vídeo mais, meu, eu no futuro que se vire. Aí eu olho essa galera ganhando dinheiro, eu acordando tipo 8 horas, não, é, 7 e meia da manhã todo dia, pra trampar e chegar em casa 7, 8 horas da noite, pensando, filha de uma...
É, mas sabe, é foda. Mas é o sonho de todo mundo. Você não precisar acordar 8 horas da manhã pra ficar pegando condução pra chegar no seu trabalho daqui a 2 horas.
Chuva,
o cara tá lá no metrô falando, meu, tô aqui, ó, levantei 6 horas. Tem maluco que ganha 6, 7 mil por dia na internet fazendo dança.
O cara trabalha um dia na semana pra ganhar 1 ano de salário, meu filho.
Ah, cara, mas é isso, mano.
Tem que se adaptar. Todo mundo vira pra mim e fala, que nem você tinha falado, né, o Guilherme, há uns minutos atrás. Eu não quero criar o conteúdo que a rede pede pra eu criar no formato que a rede quer que eu crie. Eu quero criar do meu jeito. Se a rede social, ela me dá o espaço e as ferramentas, eu quero criar do meu jeito. Eu quero mostrar o que eu sei fazer.
Certeza. Aí eu não fico tão triste. Me usem como exemplo. Tá? Eu sou uma pessoa que me prostituí por visualização. Não que eu não goste dos vídeos que eu fiz, eu gosto e tal, acho legal, e pá, mas não era aquilo que eu queria fazer. Eu sempre quis fazer gameplay, mas eu focava no que dava mais visualização. Então, eu fui pro lado dos vlogs, cresci no lado dos vlogs. Vlogs pararam de dar visualização, virou react, fiz react. Aí fiz o vídeo do Dog lá, que foi um bagulho inexplicável, cresceu, show. E hoje, não faço mais nada. Me usem como exemplo. Façam o que vocês gostam, estudem o que vocês gostam e sigam o que vocês gostam. É a única maneira de isso dar certo e isso durar pra sempre. Obrigado.
Então, a gente viu que aqui temos várias experiências, né? A vontade de criar conteúdo pra internet e ganhar grana, todo mundo tem, né? Porque ninguém quer levantar 7 horas da manhã pra pegar a condução. E eu acho que deu pra tirar um pouco de uma lição daqui e ver com as nossas experiências o que que é criar conteúdo e chegar no sonho de viver de internet, né? Teve o Guilherme que chegou perto de ganhar uma grana preta, estourar, mas viu que criar trend não vale a pena. É desanimador você ficar trabalhando numa coisa que não é o que você quer criar de verdade. E o Victor que tá começando, eu que já tô no meio do caminho, então a gente espera que a gente consiga o nosso espaço, porque eu acho que todo mundo merece um lugar sob o sol. Então o episódio de hoje de Zardocast fica por aqui, e eu espero que vocês gostem do que a gente discutiu por aqui, que vocês reflitam e usem para alguma coisa na vida de vocês, e é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, e é nóis!
Eu que agradeço, valeu!
Obrigado, Felipe.
Te amo.
Te amo.
Falou um bagulho, eu fiquei curioso. Como que seria um nutricionista depressivo? É tipo um cara, sei lá, coma um açúcar pra caralho. Engorda, coma um Big Mac com um corote.
Olá, senta aí. Meu, eu quero que você se foda.
Ah, a dieta que você tem que fazer é tomar no seu cu
um jejum intermitente da sua mãe.
Melhor nutricionista de São Paulo, saca?
Obrigado, velho. Você mudou minha vida.
Você é foda, irmão.